acolhimento residencial e que devem ter outro tipo de solução. Desde logo, este programa teve e tem um objetivo claro, que assume a necessidade de intensificar a intervenção na família, com o aumento dos centros de apoio à família que está a acontecer e que tem que ser acelerado e continuar, para que as crianças tenham condições, em primeiro lugar, de poder continuar no meio natural de vida quando isso é possível. Mas também priorizar o acolhimento familiar e as respostas de autonomização, com o objetivo de garantir respostas personalizadas para cada uma das crianças. Por outro lado, um programa muito intenso de qualificação de todas as casas de acolhimento do país, com novas regras de qualidade, de diminuição do número de crianças e jovens em cada uma das casas e com a exigência do acompanhamento personalizado das crianças e dos jovens, com novas regras legais aprovadas em 2023 e cuja reconversão das casas neste momento está em curso. Por outro lado, também, com um investimento massivo no aumento dos apartamentos de autonomização, para que os jovens que saem do sistema de acolhimento não fiquem entregues a si mesmo e abandonados, o que permitiu até este momento aumentar 92% o número de apartamentos de autonomização, mas isto tem que continuar e tem que acelerar. Por outro lado, também, com um programa que foi lançado para aumento e acompanhamento das famílias de acolhimento e que neste momento permitiu a criação de 21 instituições de enquadramento de famílias de acolhimento que neste momento em todo o país selecionam famílias de acolhimento, capacitam, formam e acompanham a integração da criança na família de acolhimento. Isto são medidas profundas, transversais, não são medidas de toca e foge de abandono de crianças. São mesmo medidas que procuram de uma forma responsável, segura e com confiança proteger as crianças. E é por isso também que hoje temos finalmente um número de famílias de acolhimento a aumentar e um número de crianças em famílias de acolhimento também a aumentar, finalmente mudando o paradigma, mas há mesmo muito ainda por fazer. Há 6 mil crianças e jovens que precisam de uma resposta de todos nós. E é por isso também que este é o momento em que temos as condições para dar mais este passo seguro, com confiança, protegendo as crianças e os jovens neste caminho, sempre com os olhos postos nas crianças e nos jovens. Sempre com foco nas crianças e nos jovens e sempre tendo o superior interesse das crianças e dos jovens como o nosso propósito. Por isso, propomos, com o projeto de lei que apresentamos, que resulta das necessidades e das conclusões identificadas pelo grupo de trabalho que já apresentou as suas conclusões, portanto não é preciso mais grupos de trabalho, já há um grupo de trabalho, já há um relatório apresentado com várias conclusões e com várias propostas que hoje, aliás, aqui apresentamos no projeto de lei que apresentamos e que consagra 1. Reforço dos direitos das crianças e jovens em acolhimento, criação de bolsas de estudo para os jovens em acolhimento, garantia de acesso à creche ou escola mais próxima da residência da garantia de acolhimento. 3. Garantia de terapeuta de referência, diferenciação positiva, concreta em medidas públicas. Audição obrigatória aqui na Assembleia do Conselho Nacional de Jovens Acolhidos, criada em 2023. Criação de um mecanismo de reforço das CPCJs com meios protocolados. Clarificação de quem é a entidade de primeira linha que deve intervir em caso de perigo. E também a possibilidade da família alargada poder ter os recursos de apoio que a mesma família de acolhimento, privilegiando os familiares diretos e também acabando com o limite da idade dos 6 anos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Os propósitos subjacentes à generalidade das iniciativas legislativas aqui apresentadas contam em larga medida, com a nossa concordância de princípio. Nós estamos a falar de crianças, por quaisquer circunstâncias, privadas de um ambiente familiar normal ou de um ambiente familiar de todo, que pode acontecer por circunstâncias económicas e sociais indesejáveis e que importa que haja políticas públicas no sentido de evitar que essas situações possam ocorrer, mas podem acontecer também por circunstâncias da vida fortuitas em que essas crianças se vejam privadas da sua família, privadas dos seus familiares diretos ou de familiares que estejam em condições, naturalmente, de os acolher num ambiente familiar, tanto quanto possível, normal. Evidentemente que as crianças que estão privadas de um ambiente familiar normal, há um dever do Estado de as acompanhar e de fazer todos os possíveis, tudo o que esteja ao seu alcance, para que essas crianças possam ver minoradas as dificuldades decorrentes dessa sua situação. E importa dizer que a institucionalização deve ser a última rácio, ou seja, ela só deve ser utilizada quando não houver outra possibilidade que seja melhor, tendo em conta aquele valor já aqui tantas vezes citado neste debate, que é o interesse, o superior interesse da criança, e esse é que deve estar acima de tudo. E, portanto, a questão que se coloca aqui, e nesse sentido, a existência de famílias de acolhimento é um elemento de grande importância e que, efetivamente, deve ser incentivado como forma de impedir ou de evitar a institucionalização, a necessidade de institucionalização da criança. Não devemos perder de vista, no entanto, que a família de acolhimento deve ser uma solução, tanto desejavelmente transitória, no sentido em que não se perca a esperança da criança poder voltar ao seu ambiente familiar originário, caso existam condições em que ela o possa fazer, em termos seguros, para si, para a sua segurança, para a sua vida. E daí a questão da candidatura à adoção. Nós encaramos muito positivamente a ideia de acabar com a incompatibilidade entre uma família de acolhimento e a candidatura à adoção. Achamos que se justifica plenamente que a família de acolhimento possa ser candidata à adoção. Mas que isso não significa uma alteração das regras da adoção que levem, efetivamente, possa haver até um conflito entre a família biológica, ou a família de origem e a família de adoção. E, portanto, deve-se ter em conta que a família de acolhimento deve poder adotar a criança se isso corresponder ao seu superior interesse, mas isso não deve significar uma alteração das regras da adoção que levem a que possa, designadamente, a família originária ser preterida naquilo que também deve ser um direito seu, que deve ser salvaguardado. Concordância genérica com as iniciativas, disponibilidade para uma discussão na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscritos. Para encerrar, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, dispõe de 2 minutos para o efeito.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Daqui a umas horas teremos a oportunidade de marcar a diferença na vida de milhares de crianças e das suas famílias. Falou-se na importância do acolhimento familiar para o desenvolvimento físico, psicológico e emocional das crianças e do caráter residual desta figura. E é também por isso que esta medida é importante. Este projeto não resolve todos os desafios do acolhimento familiar, é certo, mas dá uma resposta fundamental a um problema que persiste há demasiado tempo. É por isso, com satisfação, que vemos este Parlamento deixar de lado diferenças partidárias, unindo-se para aprovar esta possibilidade. Como já disseram hoje, o caminho faz-se caminhando e hoje damos mais um passo na direção certa, assumindo o compromisso de continuar a trabalhar para um sistema que proteja as nossas crianças e que lhe dê um futuro repleto de oportunidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar para o ponto 3, projeto de lei número 283, apresentado pelo Iniciativa Partido Socialista, para a respectiva apresentação. Deputado Miguel Cabrita. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista, a respeito de 6 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a negociação coletiva é fundamental para a regulação do mercado de trabalho. É essencial para a qualidade do emprego, para relações laborais equilibradas, decisiva para o avanço das condições laborais dos trabalhadores e é também essencial para a adaptação das empresas e para uma concorrência sã e transparente. É por isso que não apenas em Portugal, mas à escala internacional, a contratação coletiva sólida, dinâmica e adaptada a cada contexto é considerada uma boa prática, um pilar do diálogo social e do trabalho digno preconizado pela OIT e, acima de tudo, uma instituição que deve ser defendida e estimulada para fortalecer o mundo do trabalho e criar mercados de trabalho resilientes. A paralisia da negociação coletiva, o seu enfraquecimento, seja por que via for, ou a criação de vazios negociais, são por isso riscos que importa prevenir em concreto. Senhoras e senhores deputados, tem sido esta a posição do PS e foi por isso que avançámos com medidas concretas para combater a instabilidade, reduzir a incerteza e dar sinais claros aos parceiros sociais e ao mercado que a negociação coletiva é valorizada pelo legislador e pelo país. Ela é mesmo a melhor, a mais forte, a mais sustentável base de uma regulação partilhada e participada das relações laborais. Depois dos avanços de 2019, a Agenda do Trabalho Digno, aprovada no ano passado, deu passos importantes para reforçar os direitos dos trabalhadores e a própria negociação coletiva. Dois desses passos concretos são aqueles que hoje propomos regulamentar, dando cumprimento ao que a lei prevê e para que se cumpra plenamente o que está fixado na lei, para eliminar incerteza jurídica e no terreno, para estimular os parceiros a negociar sempre e para que não restem dúvidas de que o legislador favorece a negociação e entende que ela é sempre desejável. Estaremos, em concreto, a regulamentar duas medidas que são um reforço efetivo dos poderes dos parceiros sociais e do papel da arbitragem para dirimir conflitos e prevenir a criação de vazios. De facto, a lei passou em 2023 a incluir sinais inequívocos de que a negociação coletiva deve ser preservada, de que a caducidade não pode ser nem regra, nem ameaça e muito menos um expediente negocial. Assim, foram instituídos dois instrumentos arbitrais, equidistantes das partes, com árbitros designados pelos próprios parceiros, para, em primeiro lugar, assegurar que qualquer processo de caducidade só pode avançar quando a denúncia é devidamente fundamentada e, por outro lado, quando existe, até ao fim, um diferendo entre as partes para avaliar os termos e condições em que um contrato ou partes dele caducam ou ficam em vigor. É isto que está em causa e foi por isso que a lei passou a prever a possibilidade de recorrer, logo no início de qualquer processo de denúncia, uma arbitragem sobre os fundamentos económicos, estruturais, de desajustamento invocados. Uma arbitragem que reforça a obrigação de fundamentar devidamente a necessidade e a pertinência da denúncia, sob pena desta ser considerada improcedente. E foi também por isso que se estabeleceu que, mesmo quando todos os passos processuais foram percorridos, mesmo quando todos os prazos decorreram, mesmo quando se esgotaram todas as hipóteses, mesmo quando se esgotou até a hipótese de pedir uma última oportunidade de arbitragem e de mediação para suspender prazos e tentar chegar ainda a um acordo, mesmo quando tudo falhou, qualquer uma das partes pode pedir uma arbitragem que será vinculativa sobre o destino das cláusulas do contrato. Senhoras e senhores deputados, o que está hoje em causa é só isto, regular o que está na lei, porque o legislador deu aos parceiros sociais a garantia de que a negociação coletiva é para preservar e que nenhuma das partes pode, de modo não fundamentado e unilateral, deixar apenas prazos correr, forçar a caducidade de um contrato. Pelo contrário, qualquer tentativa de denúncia tem obrigatoriamente de ser sólida nos pressupostos, estar sujeita a uma arbitragem equidistante para estabelecer as matérias e condições do que fica ou não em vigor, mesmo quando não há acordo entre as partes. Este é um poderoso incentivo à negociação e ao diálogo entre as partes em todas as fases do processo. Mas para que não subsistam dúvidas sobre a eficácia destes instrumentos, a lei previa uma regulamentação que não foi concluída pelo anterior governo, porque entretanto mudou o governo, pelo atual governo, por razões que só o próprio poderá explicar. E o que está em causa é isto: cumprir hoje o estabelecido na lei, fixar as condições concretas de funcionamento destas duas modalidades de arbitragem, que, diga-se, poucos votos contra tiveram há um ano nesta Câmara. Assim sendo, e sendo a negociação coletiva uma instituição da maior importância, sendo um desígnio partilhado à escala internacional e, esperamos, nacional, não sendo as matérias específicas relativas à arbitragem